a medicina, como é que acontece lá, né, a cerimônia. Mas eu quero agora pedir para vocês falarem sobre Exu especificamente. Por que que ele é o orixá primordial? E o trabalho do Exu em todas as egrégoras, né, e em todas as religiões? Porque a gente tem muito aquilo que eu falei antes do intervalo. A gente tem muito aquela coisa de que vai pedir para Exu uma coisa material, que Exu é só o policial, que Exu faz o que os orixás mandam e que ele, né? E o poder de Exu tá muito além do que todo mundo, do que muita gente imagina.
Sim. Exu, né? Legbara, né? Legbara. Trono de Exu. É a primeira coisa que a gente tem a necessidade de falar, que Exu fez parte da criação. Primeira coisa, né? Não vamos entrar nas lendas, nas questões das lendas. Porém, Exu fez parte da criação, né? Então, por esse movimento que Exu sempre vem primeiro, né? Um dos movimentos, por que que ele é o orixá primordial? Porque ele foi criado, né, antes dos outros orixás, né? Essas são as lendas.
Uhum.
Tá? Dentro de toda a sabedoria do trono de Exu, ele se ramifica, né? Ele se ramifica para o nosso ser homem entender que Exu, ele é tudo. Ele não é somente o trono de Bara, ele não é seu Tranca-Ruas, ele não é seu Sete, ele não é seu Marabô, seu Tiriri, enfim, ele é todos eles. Exu é um só. Dentro de toda a sabedoria, de toda a magnitude que é Exu, ele se ramifica em todas as linhas, em todas as egrégoras que Exu trabalha, que todos vocês já conhecem das linhas da Umbanda, do Candomblé, né? Exu, primordial, linha de conhecimento, linha de cura, linha de caminho.
Uhum.
Exu, ele faz parte de um movimento do destino do homem. Junto com Ori, eles decidem o destino, né? Então, Exu é destino, é caminho, né? Começamos por aí, Márcia.
Isso é sensacional. Por isso que a gente, Exu é orixá, assim como a gente fala de Ogum. Ogum é orixá, daí tem Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum... É isso que você está falando de Exu.
Exatamente.
Exu, daí tem seu Marabô, seu Tiriri, seu... Mas Exu é uma força da natureza, assim como todos os outros orixás.
Sim.
Da onde será que veio essa coisa do não, não é? É menos, gente. Exu...
Então...
teoricamente, a gente na verdade
tem as lendas,
a gente sabe,
a gente sabe, né? Mas assim, vamos falar aqui, existe um preconceito muito grande, né? Não vamos falar em instituições, né?
É.
Não vamos colocar nomes aqui porque não vale a pena. Em determinado momento, né, existia seu culto a Exu na África, existia o culto de um deus nórdico, né, que o poder da África era tão grande que os europeus começaram a ver que a África estava muito grande.
Certo.
Né? Isso antes da Revolução Industrial da Europa. Certo? Aí teve um cidadão que viu tudo isso e falou, não pode ser assim. Né? A Europa tem que prevalecer. Então Exu é demônio, Exu é ruim, Exu é isso, Exu é aquilo. Né? Pelo aspecto de Exu, que Exu sempre está na frente, sempre está indo, investigando. Né?
Fora, né? Não vamos falar de instituição.
Não.
Vamos falar de instituição.
Não.
Vamos falar sim. Vamos falar sim, porque é verdade. Exu representa coisas importantíssimas na nossa vida que as religiões resolveram decidir que é pecado.
Exatamente.
Né? Então, Exu representa o sexo, a sexualidade. A pombagira também. E aí disseram, não, mas sexo é pecado, gente. Vocês não podem procriar. É só para procriar e só quando a gente quiser, porque não pode botar muita gente no mundo.
Dominação predatória.
Exatamente. Então, Exu fala que é bom, então Exu é ruim. Exu é demônio. Exu fala do material. Sim, você pode ter prazer. Você pode ter uma coisa boa, você pode comer bem. Exu, né, é dos prazeres, do se alimentar, do ter prazer na comida. Não, você tem que ser humilde. Você não pode querer muita coisa na vida, né? Você não pode crescer. Tudo aquilo que Exu representa, que é bom, que é belo, que é bonito, a gente veio ouvindo ao longo do tempo por religiões que não, isso é pecado, isso é errado.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, ele foi...
É uma forma de dominação, né?
Total, né?
E, assim, pra gente que tá num momento de redescoberta, não cabe mais você colocar ele dentro de um segmento e cultuá-lo somente ali.
Sim.
Então, a gente precisa expandir, né, a nossa ideia também é trazer um olhar diferente para o orixá. E
ficando orixá.
Sim.
Né, fazer uma desmistificação.
Então, Exu é o orixá que rege o nosso chakra básico, que é o chakra da sobrevivência.
Uhum.
É o chakra da força, da intuição, do instinto selvagem, da mulher selvagem, do homem selvagem. Mas é, honrando essa força, não é, querendo reprimi-la. Porque a gente vem de uma cultura de repressão.
Exato.
E aí quando você se depara com um orixá expansivo, nossa, peraí.
É, não pode, gente. Todos os aspectos.
Exu é expansivo em tudo.
E ele dentro das nossas ritualísticas, quando a gente está sobre o efeito da medicina, que a gente consegue perceber as energias que estão ao redor, você começa a perceber assim, nossa, a frequência tá difícil aqui de manter a linha. Uhum. E aí você traz Exu, quando você percebe, muda. Tá tranquilo, tá leve, porque ele faz essa varredura no campo espiritual.
Isso é muito legal de falar também, porque outra coisa que se pensa assim, não, mas Exu é uma coisa pesada. E a gente tinha isso em ritos antigos, né?
Uhum.
Porque graças, né, a Oxalá, isso também mudou. Aquela coisa do Exu pesado, do Exu que vinha gritando, que vinha grunhindo, que vinha se arrastando e que daí, meu Deus, né, de gira de Exu, não pode ter criança, não pode ter gente sensível.
Vixe.
Gente, orixá.
Quer mais uma criança pra aparelhar Exu?
É, né?
É verdadeiro, fala o que quer, a hora que quer. Totalmente honesta, é Exu.
Uhum.
É, e essa questão que tu falou, né, a respeito do peso de Exu, Exu é amor.
Uhum.
Só. Né? Exu tem dois aspectos. Ele não é mau, ele não é ruim. Ele é o que é.
Uhum.
Né?
Vai depender do que você é.
Exatamente.
Né? Do que você representa, da energia que você está trazendo, o que, que você quer. Então, ele pode ser extremamente amoroso. E eu sempre falo isso. Eu falo, gente, as minhas consultas com Exu... Levei broncas, mas assim, sempre com cuidado, nunca...
Delicadeza, né?
Sabe? Deixar... Que nem mãe e pai. Chama e fala, meu filho, deu agora. Agora deu. Você tá fazendo, tá errado, e eu não vou mais deixar. Tá certo, meu pai, desculpa aí.
Por aí.
Ele
disciplina,
tem essa, né?
Exu é disciplina.
Disciplina.
Disciplina é uma palavra que todo mundo tem medo, né?
Sim.
Por quê? Porque a disciplina evolui. Porque a disciplina faz a gente crescer. Porque a disciplina faz a gente... olhar para a vida de uma forma mais ampla, não só no quadradinho que a gente vive, né? E esse também eu acho que é um medo do povo com relação a Exu, né? Porque Exu vai abrir o caminho. E muita gente não está preparada para abrir os caminhos, tanto espirituais quanto materiais.
Exu, né? Ele vai abrir o caminho e ele vai te falar
ele vai te falar, né? Ele vai falar, tá errado, tá certo? Não, tá errado, meu filho, você não pode ir por aí. Ah, mas eu quero ir por aí. Então vai, a consequência é sua.
Escolha sua, né?
Aham.
E eles respeitam muito as nossas escolhas.
Sim.
Se costuma muito colocar a culpa no Exu. E, na verdade, não existe isso. As escolhas são humanas.
Sim.
Eles trazem um conhecimento absurdo. Exu, por ter trânsito livre em todos os reinos e todos os tronos... ele tem uma sabedoria absurda. E aí, se a gente consegue se conectar com essa força e beber dessa sabedoria, não tem erro na vida.
Isso é importante falar, porque isso é outra coisa. Como é que se acha, que alguém acha que Exu é menor, é menos, tem menos poder, se ele é o único orixá que transita em qualquer lugar? Ele vai do céu a umbral, né, ou como se chame, lá embaixo, buscar, trazer... ou prender se for necessário, mas enfim, ele tem trânsito livre em todos os lugares. Então, assim, não é que orixá, Ogum manda o Exu ir. Não, é que Ogum fala, não posso ir, resolve pra mim lá. É isso.
Exatamente, existe uma concordância muito... Não existe Ogum é melhor que Exu, melhor que Emanjá, melhor que Oxum, Xangô. Não, cada um tem o seu.
Uhum.
A sua energia, a sua vibração. Eles são um só.
No final das contas, eles são um só.
No final das contas, eles têm um papel só.
Uhum.
Né?
E lá, quando faz essa... Quando os consulentes, enfim, entram em contato, né, com o Exu... Como é que se manifesta? Falam, conversam, sentem? O que que acontece?
Tem cerimônias e cerimônias, Márcia. A gente não tem muito cerimônias que a gente faz consultas com o Exu, né? Essa consulta, como a Rose falou, é muito interna.
Entendi.
Né? O Exu vem em mim, vem na Rose, né? E a conversa flui nos cantos.
Né?
A nossa cerimônia, pelo menos para mim, eu me conecto muito com Exu no começo da cerimônia e fico com Exu até o final, né? Para ele poder fazer todo o trâmite.
Sim.
Orixá 1, Orixá 2, para a cerimônia
verdade,
acontecer.
É Exu que dirige a cerimônia.
Exatamente.
Toda.
É Exu que manda.
Uhum.
Eu só queria colocar uma observação. Isso foi construído ao longo das nossas ritualísticas, porque no início, como você, a gente vem, por mais que a gente não é um bandista, não é do candomblé, a gente veio com um formato, que Exu é no início,
uhum.
somente, né? E aí, o que que acontecia nas nossas cerimônias? A gente estava lá na metade da cerimônia e o perdão da palavra, a demanda estava muito grande, estava uhum. difícil de manter a frequência alta. E aí a gente começou a observar que tinha que trazer Exu lá no meio da cerimônia.
Sim.
Tinha que trazer Exu depois. Ele entra em três momentos. Na entrada dos ancestrais, quando a gente faz uma chamada para os nossos ancestrais, para poder acessar eles, tinha que trazer o Exu novamente para ele fazer a triagem dos ancestrais, porque tinham ancestrais que vinham só para atrapalhar.
Você está ouvindo Sete Pontos.